Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Atlas de Osteossíntese e Fraturas dos Ossos Longos, atribuído a R. Orozco e publicado em português, é uma obra de referência técnico-clínica voltada ao estudo das fraturas dos ossos longos e de sua estabilização. Seu formato de atlas combina imagens radiográficas, ilustrações coloridas e casos clínicos para relacionar morfologia da lesão, classificação e escolha terapêutica. A descrição editorial destaca dois eixos: a classificação global de Müller e os princípios de tratamento associados à chamada escola suíça, consolidados na segunda metade do século XX no campo da osteossíntese. Em vez de apresentar a classificação apenas como vocabulário anatômico, o livro a trata como instrumento para estimar gravidade, prognóstico e conduta. A obra também se distingue pela dimensão documental de seu material, a divulgação informa a revisão de 54, 280 fraturas mais de 300 imagens radiográficas, 273 casos clínicos e 360 ilustrações em cores. Trata-se, portanto, de um atlas especializado concebido para apoiar raciocínio diagnóstico e planejamento terapêutico em traumatologia ortopédica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a classificação de Müller como linguagem prognóstica e terapêutica. O ponto conceitual mais importante do atlas é o uso da classificação global de Müller como mais do que uma forma de nomear fraturas em traumatologia. Uma classificação útil precisa tornar a descrição da lesão reproduzível entre profissionais, mas também precisa informar aspectos clinicamente relevantes: localização no osso, envolvimento articular, complexidade dos fragmentos e provável dificuldade de reconstrução. A apresentação editorial do livro enfatiza justamente essa passagem da imagem para a decisão. O padrão classificatório comunica gravidade, prognóstico e tratamento apropriado. Isso é particularmente relevante nas fraturas dos ossos longos, pois lesões aparentemente semelhantes podem demandar estratégias muito diferentes conforme estabilidade, extensão da comminuição e condições dos segmentos ósseos. Ao ordenar as lesões em uma linguagem comum, a classificação reduz ambiguidades na leitura radiográfica, na discussão de casos e no registro cirúrgico. O Atlas parece explorar esse sistema por meio de exemplos visuais, permitindo associar categorias abstratas a radiografias reais. Seu valor não está em substituir o julgamento clínico, já que partes moles, condição do paciente e recursos disponíveis também interferem na conduta, mas em oferecer uma base estruturada para esse julgamento. Assim, a classificação funciona como elo entre diagnóstico anatômico, comunicação profissional e planejamento da osteossíntese. Em segundo lugar, a leitura radiográfica vinculada à geometria e à complexidade da fratura, como atlas, o livro depende da relação entre imagem e interpretação. As radiografias não servem apenas para confirmar que houve fratura, elas ajudam a reconhecer a geometria do traço, o número de fragmentos, o desalinhamento e a extensão da lesão nos segmentos de um osso longo. Padrões transversos, oblíquos e espirais, por exemplo, expressam mecanismos e configurações mecânicas diferentes. Já a presença de múltiplos fragmentos tende a tornar mais difícil a obtenção ou manutenção de uma redução estável. A ampla quantidade de imagens radiográficas indicada na descrição editorial sugere que o Atlas busca desenvolver reconhecimento comparativo de padrões, em vez de limitar-se a esquemas idealizados. Esse enfoque é importante porque a decisão terapêutica depende de detalhes visualizáveis. Uma fratura simples pode admitir determinada forma de estabilização, enquanto uma lesão multifragmentar exige maior atenção à preservação biológica e ao comprimento do membro. Ao mesmo tempo, a radiografia precisa ser interpretada dentro de seus limites. Ela descreve bem a arquitetura óssea, mas não revela sozinha todos os danos às partes moles nem define, de modo automático, a indicação cirúrgica. O mérito didático de um atlas de osteossíntese está em treinar a passagem cuidadosa da imagem para uma descrição precisa, evitando tanto a simplificação excessiva quanto a leitura puramente técnica da lesão. Em terceiro lugar, os princípios da escola suíça e o lugar da osteossíntese no tratamento. A segunda vertente declarada da obra é o método de tratamento proposto pela escola suíça desde o fim dos anos 1950 e o início dos anos 1960, No contexto do Atlas, esse referencial organiza a osteossíntese como uma estratégia baseada em princípios e não como mera aplicação de implantes. A finalidade da fixação interna é criar condições adequadas para restauração anatômica ou funcional, estabilidade compatível com o padrão de fratura e recuperação do membro, sempre considerando a biologia da consolidação. A classificação da lesão ganha utilidade prática justamente aqui. Complexidade, localização e padrão do traço influenciam a maneira de reduzir e estabilizar o osso. O livro parece orientar o leitor a conectar o diagnóstico classificado ao método terapêutico, em vez de apresentar placas, parafusos ou outros meios de fixação como soluções indiferenciadas. Essa abordagem é relevante porque a osteossíntese traz escolhas e riscos próprios. Uma redução inadequada pode comprometer alinhamento e função. Uma agressão cirúrgica desnecessária pode prejudicar tecidos essenciais à cicatrização. O Atlas não deve ser lido como protocolo autossuficiente para decisões individuais, pois indicações contemporâneas dependem de avaliação clínica completa e de evidências atualizadas. Ainda assim, sua contribuição é mostrar a lógica histórica e técnica pela qual a estabilização das fraturas passou a ser planejada de modo sistemático. Em quarto lugar, casos clínicos e ilustrações como ponte entre princípio técnico e decisão real, a descrição do livro informa a inclusão de 273 casos clínicos e 360 ilustrações em cores. Recursos particularmente adequados a uma área em que decisões dependem de relações espaciais difíceis de captar apenas em texto. Ilustrações podem destacar linhas de fratura, fragmentos, eixos anatômicos e possibilidade de posicionamento ou fixação. Casos clínicos, por sua vez, mostram que esses elementos precisam ser integrados em situações concretas. Essa combinação tem uma função pedagógica clara, ensinar não somente o que é uma categoria de fratura, mas como a categoria orienta uma sequência de análise. Em uma leitura estruturada, o profissional pode partir da identificação do osso e do segmento atingido, examinar o padrão e a complexidade da fratura, relacioná-los à classificação e então considerar objetivos de redução e estabilização. O caso clínico não elimina a variação entre pacientes, mas ajuda a visualizar as consequências de escolhas técnicas em cenários específicos. Também permite comparar o aspecto inicial da lesão com imagens de controle e com a solução empregada, quando esse material é apresentado. Para estudantes, essa organização favorece o desenvolvimento de vocabulário radiográfico e cirúrgico. Para profissionais experientes, oferece uma base visual de consulta e comparação. A utilidade do Atlas, portanto, vem da integração entre material iconográfico e raciocínio aplicado, não da simples acumulação de figuras. Por último, a escala documental do Atlas e seus limites como obra de consulta especializada, o livro se apresenta como uma compilação de grande porte. A divulgação menciona a revisão de 54, 280 fraturas e mais de 1.300 imagens radiográficas. Esses números indicam uma ambição de abrangência e reforçam a vocação da obra como referência visual especializada. Em vez de basear sua utilidade em uma narrativa contínua, o Atlas parece reunir uma casuística ampla para mostrar variações de padrões de fratura e de condutas de osteossíntese. Em traumatologia, essa variedade é valiosa porque as classificações precisam acomodar desde traços relativamente simples até lesões complexas. E o leitor aprende a reconhecer diferenças relevantes ao confrontar muitos exemplos. Contudo, o volume documental não equivale, por si só, à recomendação universal. A prática ortopédica evolui com novos implantes, técnicas menos invasivas, protocolos de reabilitação e revisões de evidência. Por isso, uma obra ancorada em princípios históricos deve ser lida em diálogo com diretrizes e literatura atualizadas. Além disso, a indicação de tratamento nunca pode ser deduzida exclusivamente de uma radiografia ou de uma categoria classificatória. Estado neurovascular, lesões associadas, qualidade óssea, perfil funcional e condições clínicas do paciente são decisivos. O diferencial do Atlas está em oferecer uma base morfológica e técnica densamente ilustrada. Seu limite produtivo é exigir do leitor a capacidade de contextualizar esse repertório no cenário clínico contemporâneo. Em conclusão, Atlas de osteossíntese e fraturas dos ossos longos é mais indicado a ortopedistas, traumatologistas, residentes, pós-graduandos e estudantes em fases clínicas que já possuam fundamentos de anatomia, radiologia e manejo de fraturas. Também pode ser útil como fonte de consulta em serviços de trauma, sobretudo para revisar padrões morfológicos, padronizar descrições e discutir possibilidades de estabilização. Não é um livro voltado ao público leigo, nem um substituto para treinamento supervisionado, avaliação integral do paciente ou atualização por diretrizes e estudos recentes. Seu benefício prático decorre da conexão explícita entre três etapas, que às vezes aparecem separadas em manuais, reconhecer a fratura na imagem, classificá-la de modo sistemático e relacionar sua gravidade a uma lógica terapêutica. O emprego da classificação global de Müller como indicador prognóstico e terapêutico, e não apenas como nomenclatura, é o aspecto que organiza essa proposta. A quantidade de radiografias, ilustrações e casos clínicos reforça a utilidade do livro para aprendizado visual e para consulta comparativa. Em relação a textos gerais de traumatologia, o Atlas se diferencia por concentrar-se nas fraturas dos ossos longos e por privilegiar a documentação iconográfica associada aos princípios históricos da escola suíça de osteossíntese. Essa delimitação lhe dá densidade técnica, o leitor encontra menos uma visão panorâmica de toda a ortopedia e mais um repertório orientado para análise de fraturas e planejamento de sua estabilização. Lido criticamente e complementado por referências atuais, permanece uma obra valiosa para compreender a base classificatória e mecânica da osteossíntese. Se você quiser apoiar R. Orozco, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!